Muito bem, você que está ligado no Notícias Agrícolas tem participado das nossas discussões em relação ao que vai ser, o que pode ser o segundo semestre em termos de oferta, demanda, preços para o boi gordo. Agora, a gente vai conversar com um setor que é específico e bastante importante, principalmente tem sido aí nessas últimas semanas, nesses últimos meses, na formação de preços aí da arroba do boi, que é a oferta, que é o mercado de confinamento. Para nos ajudar a entender o que vem por aí e, mais do que isso, entender todo o processo que o produtor que tem que tomar uma decisão de confinar ou não tem passado aí nos últimos meses, a gente convidou o Maurício Veloso. O Maurício é presidente da Assocom, está falando com a gente direto lá de Goiás. Seja bem-vindo, meu caro. Goiás é uma referência aí no confinamento, né, de animais, no fornecimento de animais confinados aí, principalmente para abastecer o mercado nesse segundo semestre. Afinal de contas, Maurício, como é que o setor está se preparando para esse segundo semestre? Tem condição de dizer que a gente vai ter uma boa oferta que possa atender a um crescimento que já é esperado das exportações e uma possibilidade de incremento no consumo interno também, em função de uma volta aí da economia aos eixos? O setor está se preparando para isso ou tem aí seus obstáculos? Seja bem-vindo.
Muito obrigado, é um prazer estar com você de novo, Alexander. De fato, Goiás tem sido historicamente o primeiro confinador do Brasil. Isso se consolidou até o ano passado. E este ano, 2020, estamos todos nós no stand-by, sem saber de fato qual vai ser o resultado. Nesse ranking de quem confinou mais. Mas a verdade é que o confinador, não apenas de Goiás, mas de todo o Brasil, ele puxou o freio de mão e desligou o motor do seu automóvel lá atrás, quando ele deveria então ter tomado todas as suas decisões em relação a primeiro giro e segundo giro. Essas decisões, elas não são tomadas de chofre. Da noite para o dia, ele acorda com vontade de fazer confinamento. Não. São decisões estratégicas que têm que ser tomadas com bastante antecedência. As compras de insumos precisam ser feitas de forma estratégica. A compra desses bois magros que vão ser confinados também precisa. E lá atrás, no momento em que a arroba futura derreteu, e os insumos estavam caros, com dúvidas acerca da capacidade da segunda safra atender às necessidades. Então, o pecuarista ele levou um banho de água fria e poucos ingressaram no chamado primeiro giro. Muito bem.
A gente está vendo a consequência disso agora, né, Maurício? Sem oferta de animais aí, né?
Perfeitamente. Quer dizer, junto com o ciclo pecuário, que já acusava uma restrição de oferta, com essa retirada, esta frenagem no aporte de tecnologia, isso fez então com que houvesse ainda menos animais prontos para ofertar ao mercado. Essa restrição, apenas para o nosso público entender, os animais existem. Não existem animais velhos, animais pesados e velhos nos pastos. Isso já vem terminando há muito tempo. Isso acabou. Hoje nós temos uma quantidade ínfima de animais zerados, colocados no mercado. Nós temos aí mais de 95% dos animais sendo abatidos com menos de 36 meses. E depois da sinalização da China querer animais de 30, então, de 36, todos os pecuaristas passaram a intensificar buscando atender esses 30 meses. Essa que é a verdade. Mas não tem essa oferta, ela é pequena, ela é muito restrita E isso mantém os valores, nos patamares que temos hoje e crescendo.
Na prática, isso continua inviabilizando uma tomada de decisão ainda agora, mesmo que seja para segundo giro.
Pois é, hoje, o que acontece? Nós estamos com o caroço de algodão subindo preço, as tortas de algodão subindo preço, de soja subindo preço, milho subindo preço, sorgo subindo preço. Ainda hoje, todos os dias a gente está vendo isso, em plena safra. Então, a quem resolve decidir hoje, ah, então vamos fazer um segundo giro? Vamos lá, arroba. Tudo indica que essa arroba deverá subir, mas o mercado futuro não sinaliza de forma confortável para que o pecuarista possa fazer um hedge confortável. Quer dizer, hoje, um boi para setembro, ele vai trabalhar aí com 208, 210, isso não fecha a conta. Um boi magro de R$ 3.500 e uma diária de 10, 11, 12, R$ 12,60 por dia, não fecha de jeito nenhum. Então, é preciso que haja uma sinalização da indústria que esses animais serão remunerados e eu acredito o número que nós enxergamos como confortável é alguma coisa em torno de 240, um pouco mais do que isso, que não é nada mais do que já foi pago lá em 2015. Nós estamos trabalhando apenas com a correção do dinheiro, sem contar com os aumentos absurdos de todos os insumos e custos diretos e indiretos de 2015 para cá.
Então, se o pecuarista
Então, a culpa
tivesse,
é acertada.
só para entender então, Maurício, se o pecuarista tivesse sinalizado um valor de 240 lá para outubro, novembro, enfim, no último trimestre, isso o retomaria ou faria retornar aí as atividades. Ele não tem isso, na
Perfeito.
frente. Vai ter pecuarista que, diante desse cenário que você bem traçou aí, de uma demanda mais aquecida, vai pular no escuro aí para tentar atender esse mercado e participar desse mercado? Ou seja, podemos ter alguma novidade em termos de aumento de oferta, mesmo que esse produtor, nesse momento, não visualize um valor que o remunere?
Olha, esse aumento de oferta, eu não acho que vai acontecer aumento de oferta.
Não.
Eu acho que nós vamos continuar tendo uma oferta extremamente equiparada à demanda. Demanda, mercado interno, repito, ele está pujante. A economia brasileira, para nós que estamos todo dia, somos obrigados pela nossa atividade. Somos obrigados a nos relacionar com todas as regiões pecuárias brasileiras e nós estamos vendo o tanto que o comércio está aquecido. Está uma dificuldade você conseguir fretes, os caminhões estão todos trabalhando, as estradas estão lotadas, os restaurantes de beira de estrada estão bufando. Você não consegue encontrar folga nisso. Então, você vê que o brasileiro é muito resiliente e ele partiu com muita sede para recuperar o tempo perdido, esse tempo que foi impedido de trabalhar e produzir, ele está querendo recuperar isso de forma muito acelerada. Então, a economia interna nossa, ela de fato, ela está muito aquecida e o consumo interno está aquecido. Não é o consumo de carne de churrasco, não. É o consumo de carne de todo dia. Eu faço, eu tenho essa observação em açougues de todo tipo e você não consegue pisar num açougue sem fila, qualquer ele que seja, qualquer centro, bairro ou periferia. Então, nós estamos com o mercado interno aquecido, o mercado externo, ele está muito aquecido. houve uma revisão para a queda de produção de suínos, por exemplo, da China. Fazia-se uma previsão de uma queda de 5%, essa queda já partiu para 8%, e uma queda de 8% na produção chinesa. É uma coisa brutal, que acaba impactando todo mundo produtivo de proteína animal. E, repito, essa carestia de proteína suína, de aves e de bovinos acontece no mundo inteiro. Essa desorganização dos processos produtivos de proteína animal no mundo foram muito prejudicados pelo Covid, em menor impacto aqui no Brasil. Nós continuamos produzindo muito bem, podemos responder de forma imediata a essa demanda, mas é preciso que haja uma sinalização, que hajam valores razoáveis para que possam remunerar o pecuarista. E hoje, nesses valores que aí estão, há apenas um empate técnico entre custo de produção e remuneração ao pecuarista, que eu estou falando para você, de 225. Nesse valor, vai entregar quem já está com os bois confinados, quem conseguiu fazer a lição de casa, os redes, alguns meses atrás. Para que a gente possa garantir um segundo giro, hoje, é necessária uma sinalização melhor nos números do mercado bovino futuro.
Muito bem. E você colocou aí os 240 como um número balizador aí para a gente entender essa busca. Agora,
Exatamente. Exatamente. 250, um pouquinho mais, por aí, ao redor disso.
o Maurício, com esse cenário que a gente tem hoje, como é que a gente traduz isso em números? Vamos ter uma redução de oferta de animais confinados em relação ao ano passado? Logo no primeiro giro, a gente falava aí de uma redução de 30%, e alguns estados até mais que isso, né? Isso melhorou essa expectativa, mas ainda assim vamos ter um déficit?
Então, esse déficit, ele sem dúvida nenhuma, ele já está consolidado.
Ah, é?
Quer dizer, este primeiro giro, sem nenhuma dúvida, o déficit está consolidado. Alguma coisa em torno de 15 e 20%. Isso está absolutamente consolidado. Isso nós estamos falando no geral. Seguramente vai acontecer que tem áreas cuja a redução é maior do que 20%, outras que é menor, mas na média a gente acredita isso entre 15 e 20, mais tendendo a 20 do que a 15% de redução de primeiro giro.
Isso
Segundo
pode
giro.
ser extrapolado para segundo giro?
Então, o segundo giro, caso não haja uma sinalização interessante de valores, esse número pode aumentar. Essa redução pode ser mais acentuada, porque, repito, com boi magro de R$ 3.500, com uma diária, que cada dia puxa mais para 12 ou para mais de R$ 12, e um boi de 221, essa conta não fecha. Não tem como ninguém fazer esse exercício, essa atividade. É preciso que o mercado futuro sinalize um valor maior para que então o pecuarista ele faça o seu hedge. Ele garante margem para a atividade que ele vai fazer. Então, ele ingressa, ele compra o boi, ele acelera a terminação desse boi com toda a segurança alimentar necessária, fundamental para a atividade, mas resguardando a lucratividade, a margem. Sem esse valor futuro melhor do que está hoje, pode ter certeza que o pecuarista ele vai esperar chover para terminar os animais. E isso é ruim para todo mundo, inclusive para a indústria, que está vivendo um momento excepcional, pujante, números maravilhosos. Aumentou, só para a China, houve um aumento em volume de 62% no volume exportado no primeiro semestre e quase 145% em valor nesse primeiro semestre de 2020 em relação ao primeiro semestre de 2019. Então, é preciso que a indústria trabalhe par e passo com o pecuarista e que a cadeia produtiva inteira se beneficie desse bom momento nos valores da arroba bovina.
Bom, só para a gente entender e esclarecer, 15% a 20% é a redução consolidada no primeiro giro. Se a gente somar tudo, o ano, enfim, a perspectiva anual aí, essa redução pode, ser parecida com isso, Maurício?
Sim, ela pode ser parecida com isso, mas como eu disse para você, ela pode até ser maior do que isso.
Ah, é?
Ela pode ser maior do que isso, porque esse número é consolidado no primeiro giro. Agora, o segundo giro, ele pode vir a ser prejudicado pela ausência de perspectiva de valores futuros. Quem ingressar hoje, para fazer acreditar, não vou fazer um segundo giro, vou intensificar a terminação. Ele não tem onde se agarrar, porque o RED futuro aponta um valor baixo, como eu disse para você,
Tá vendo? Tá...
221, 210, 215.
A sinalização está
Não,
mais
não.
baixa do que se paga no mercado físico atualmente, né?
Exatamente, exatamente. O mercado, a gente brinca com isso. A gente diz que o boi real, ele já atropelou o boi de bolsa. Atropelou o boi futuro. Quer dizer, hoje, se você pega todos os indicadores, pega, por exemplo, aí o CPEA, ele está muito inferior ao valor de balcão. Hoje, o piso dentro do estado de São Paulo é 225. Ninguém vende, nenhum frigorífico compra nada a menos de R$ 225. Bica corrida, não é nenhum boi especial. Bica corrida, R$ 225. Então, e agora, você não pode esquecer esses aumentos de insumos. A gente, por exemplo, polpa cítrica, que é largamente utilizado, e os valores históricos, os últimos anos, eles eram inferiores a R$ 300 a tonelada, de 220, 250, 270. Hoje, ele está sendo praticado a 875, 900 a tonelada da polpa cítrica. Quer dizer, você não tem como trabalhar essa arroba, por mais produtividade que você tenha, você precisa de um valor que consiga remunerar. E não tá tendo jeito. Hoje não está tendo jeito. Na Praça de São Paulo, lá de milho, hoje 50, R$ 51, milho chegando nas fazendas produtoras. E pô, você é um cara bom de conta, que eu sei disso, é inteligente, e os nossos amigos pecuaristas que nos ouvem também, e a turma do frigorífico é melhor ainda de conta do que a gente. Você compra um boi magro de R$ 3.500 com os insumos deles, de que jeito que você vai conseguir custear essa atividade de confinamento? Entende? Então, o risco de queda, ou seja, o risco de queda acima de níveis de 20% é real.
Muito bem. E considerando esse índice aí de 20%, traduzido em quantidade de animais, você tem uma ideia do que isso significa, Maurício?
Isto significa aproximadamente menos 1 milhão e 200 a 1 milhão e 500 mil animais a menos ofertados de animais confinados.
Num cenário em que tem uma perspectiva de uma demanda crescente, vai fazer falta esse 1,5 milhão aí, né?
Então, ele vai enxugando essa oferta, ela vai enxugando. E o que acontece? A terminação de gado hoje no Brasil, ela exige intensificação, ela exige o aporte de tecnologia para que esse animal não perca todo o ritmo de crescimento e engorda, mesmo durante o período da seca. No momento que, como nós estamos, na entressafra, necessitando de um maior aporte de tecnologia e a sinalização futura começa a patinar, o pecuarista ele passa a não ter segurança de fazer um investimento que não vai ser pago, que não vai ser remunerado, para ter prejuízo. Ele não vai fazer isso. Então, a gente está vivendo este momento, nós estamos vivendo esse impasse.
Muito bem, não tem
onde... É necessário uma situação futura.
Não tem onde se agarrar, né? E entrar nessa no escuro não é para qualquer um, né? É bastante
Todos os fundamentos indicam que esse aumento, essa elevação, esta correção do preço do valor da arroba deve acontecer.
É quase que natural,
porque
né?
Nós... Tudo indica que sim, mas o pecuarista, aquela parte menor em número de pecuaristas, porém maior em quantidade, em volume de oferta, são pecuaristas cada dia mais tecnificados. Esses pecuaristas não são jogadores. Eles não praticam o hábito do cassino. Pecuária não é mais cassino. Eles procuram previsibilidade, como insiste sempre a Lígia Pimentel, Rodrigo Albuquerque, toda essa gente aí, o Rogério Goulart com a Carta Pecuária, a previsibilidade do negócio. Eu faço o hedge futuro e garanto margem para eu poder trabalhar sossegado, entregar os animais. A indústria também trabalha sossegada e não fica com esse jogo, essa queda de braço eterna e que não é bom para ninguém. O melhor hoje é isso, é que haja essa sinalização, porque sem ela, repito, a queda de animais ofertados para o segundo giro pode ser ainda maior do que já foi no primeiro giro.
E o pior de tudo, o prazo está começando a ficar apertado, né, para essa tomada de decisão.
Muito. Inclusive, já caiu muito os animais que a gente chama de confinamento a pasto. No ano passado, a tendência eram os animais confinados a pasto suplantarem o número de animais confinados de forma convencional. Este ano, nós já estamos vendo muita clareza que houve uma redução forte. Infelizmente, para o bem ou para o mal, o pecuarista ele entende quando aparece algum risco, a primeira coisa que ele fala, que ele faz, é fugir da tecnologia. É diminuir de forma drástica o desembolso com a tecnologia. E quando a gente diz isso, é fundamentalmente os grãos que ele deixa de aportar essa suplementação tão necessária para aceleração, para intensificação e para produção, para produtividade desses animais terminados. Então, isso é a realidade.
Muito bom. Meu caro Maurício, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Notícias Agrícolas, por nos ajudar a entender todo esse cenário que a gente tem pela frente aí. E isso, obviamente, vai respingar aí no preço da arroba para o final do ano. E é por isso que a gente quer entender como que cada um dos segmentos está se comportando para a gente poder já trazer alguma perspectiva para o produtor que está olhando aqui para a gente. Muito obrigado, viu? Volto sempre.
Eu é que agradeço a você, um abraço grande a todos.
Grande abraço, até a próxima. Está aí Maurício Veloso, presidente da Asocom, estimando, portanto, uma queda, no mínimo aí de 15% até, quem sabe, mais de 20% no volume de animais confinados. E tomando por base esse percentual de 20%, isso significa de 1 milhão e 200 até 1 milhão e meio de animais a menos sendo ofertado ao longo do ano aí de 2020, o que reduz, portanto, bastante a oferta de carne, consequentemente, pode significar aí uma melhora dos preços da arroba pela disputa que vai haver nesses animais que estão sendo disponibilizados ou sendo preparados para esse segundo semestre. No entanto, o Maurício colocou que o custo está muito alto, tanto o custo da reposição quanto o custo da dieta. Eles vêm acompanhando uma evolução, uma alta nos preços da arroba e hoje, quando o produtor olha lá na frente e vê, por exemplo, um boi de outubro. Vamos abrir para a segunda câmera aqui, Renan, só para eu mostrar aqui esses números. Um boi de outubro sinalizando R$ 220, ou um novembro, 220,80. Abaixo, inclusive, do boi, que é a referência do mercado físico, 222, nesse momento, ele coloca o pé no freio e evita fazer o confinamento. Para fazer com que o produtor veja de novo a possibilidade de entrar com esses animais em confinamento, esses números tinham que estar, na opinião do Maurício, na casa dos R$ 240, portanto, bem longe aí desse patamar. Bom, vamos conferir os preços. Mercado Futuro lá na B3, agosto, R$ 222,50, subindo 0,68%. Setembro, R$ 220,40, alta de 0,41%. Outubro, R$ 220,95, alta de 0,52%. E novembro, R$ 220,80, alta de 0,59%. O indicador CPEA finalizou ontem a R$ 221,65, teve alta de 0,23%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. E na sequência tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.